Vamos abrir a Bíblia em João 14, antes de entrarmos na meditação da passagem que nós vamos compartilhar hoje. Vamos ler aqui João 14, o verso 15, 16, 17 e 18. Aqui são palavras do Senhor Jesus antes dele. Até tem um cântico com o começo desse capítulo. Palavras consoladoras para os discípulos que iam ficar sem ele naquele momento, né? Se me amardes, verso 15, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui temos as palavras do Senhor Jesus de consolação, né? Ele voltará um dia, mas ele providenciou o Espírito Santo para estar conosco para sempre. O Espírito Santo é o habitante eterno das nossas vidas. Ele estará conosco para sempre. E em todas as horas que nós temos passado as dificuldades qualquer situação, saiba que o Espírito Santo está ali e a tua oração será ouvida bem de perto. O Senhor está conosco. Graças te damos, Pai, pelo teu consolo, ter sido enviado. Queremos nesse tempo ter uma experiência na nossa casa, Senhor, uma experiência que a abundância dessa comunhão com o Espírito, para que ele cele em nossos corações o conselho de Deus dia a dia e a comunhão com Cristo seja mais, ó Senhor, atada, mais próxima, seja uma comunhão mais estreita com o Senhor, através do Espírito, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, através do teu Espírito, e que ele nos guie neste momento e nos faça ver o Senhor em todas as coisas. Te glorificamos, Pai, e agradecemos. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça também, Senhor, mediante a Tua palavra que verdadeiramente é um refrigério para o nosso coração, ela é perfeita e traz refrigério para a nossa alma, Senhor. Bendito seja o teu nome por todo o bem que o Senhor tem nos feito, Senhor. Queremos agora nos humilhar diante da tua face, Senhor, e poder ver a tua bondade, poder ver a tua provisão por meio de Cristo, Senhor. Amém. Irmãos, nós paramos no livro de João, capítulo 12. Gostaria de ler do versículo 28 até o 43. Aqui nos diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmão, o tema central da nossa leitura é a glória de Deus. Há três partes, né? A primeira parte vai do versículo 28 ao 33, que Jesus começa com uma oração ao Pai, dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Então, nós vemos aqui, nessa primeira parte, o meio pelo qual Cristo glorificou o Pai. A segunda parte vai do verso 34 até o verso 41, que o Senhor vai mostrar para nós a resposta à incredulidade daquele povo, a resposta de Deus à incredulidade deles. E a terceira parte, creio que devemos focar na nossa vida, do verso 42 e o verso 43. Qual o valor que dão à glória de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo? Sabemos que não há união sem amor e sem apreciação. Então, esta última parte, esses dois versículos, queremos, assim, se o Senhor realmente nos levar para essa graça, possamos refletir. O que amamos mais? A nós mesmos ou outras coisas? E o quanto amamos a glória de Deus? Se amamos de fato? Então, aqui no primeiro ponto, voltemos ao versículo 28, quando o Senhor Jesus fala: Pai, glorifica o teu nome. Então, o Senhor deu uma resposta. Então, veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Nós sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro guardião da glória de Deus. Ele é onde o Senhor revelou toda a sua glória. João, no início do seu livro, vai dizer: nós vimos, né, o a glória do unigênito do Pai. Né? Então, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, nós vemos que o Pai e o Filho, eles vigiam a glória um do outro. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. É uma relação de amor pela glória um do outro. E é uma relação tão profunda que justifica a agonia de Jesus quando ele está na situação, nas vésperas de ir à cruz, ele se derrama lá no Getsêmani e ali diz que ele suou grandes gotas de sangue. Para alguém que ama a glória do seu Pai, para alguém que é amado do Pai, agora está numa situação em que nós estamos aí no meio dessa situação, porque Jesus não queria sofrer a comunhão, interromper aquela comunhão maravilhosa com o Pai, e ao mesmo tempo não queria deixar de glorificar o Pai, efetuando a redenção na cruz, porque é o único caminho que Jesus tinha para nos salvar. Então, nós vemos aqui que a multidão ela fala que devia ter sido um trovão ou um anjo lhe falou. Eu penso que é mais correto dizer que os anjos se portam em silêncio perante o Senhor, e quem realmente fala aos anjos é o Senhor. Na grande tentação do Senhor Jesus, Marcos registra que os anjos o serviram, mas não vemos nenhuma fala dos anjos para o Senhor. Eles apenas servem. E também quando nós vemos no Getsêmani, quando Lucas relata também que um anjo veio e o confortava. Também o anjo apenas o confortou e não lhe falou nada. Mas o Senhor Jesus, ele tem uma relação íntima e direta com o Pai para conversar, para derramar seu coração e também se preocupar, se dedicar à honra e à glória do seu Pai. Devemos realmente saber que a glória de Deus, ela é inegociável, não existe nada que possa poder remover ou Deus compartilhar a sua glória com alguém. A única pessoa que é detentora da glória de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E o Pai diz aqui, tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Nós sabemos que no batismo de Jesus veio aquela voz do céu e disse, este é o meu filho amado. O Pai trouxe a voz do céu atestando, glorificando. Aliás, quando a glória de Deus está presente, quando o Senhor glorifica, ele se manifesta em glória, é porque há uma aprovação do céu, há uma aprovação da sua parte. O povo de Deus nunca esteve bem quando a glória de Deus se afastou. O povo de Deus, quando estava afastado de Deus, a glória de Deus também se afastou. Porém, o povo enfraqueceu. Paulo fala em Colossenses sobre a força da glória de Deus. Fortalecidos com a força da sua glória. Aqui no verso 11, Colossenses 1, 11, diz, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da sua herança, da herança dos santos na luz. Sabemos que se a glória de Deus está presente, temos força. Se a glória de Deus não está presente, nós estamos fracos. Então, quando o povo deixa de amar a glória de Deus, o povo enfraquece espiritualmente, o povo não tem poder. Porque o Senhor não está presente. O povo de Israel ia nas batalhas, mas se a glória de Deus não estava, ele era inútil ir à batalha. Eles tinham que recuperar novamente a glória de Deus. A glória tinha que retornar para que Israel tivesse bem. Então, é inegociável a glória de Deus. O Senhor realmente, os anjos lhe servem, porque ele é Deus. Deus com Deus. E, em Isaías 48, verso 10 e 11, nós vemos que a glória de Deus é inegociável. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Verso 11, por amor de mim, o farei. Porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não a darei a outrem. Por isso que Jesus falou, Pai, glorifica o teu nome. E o Pai disse, eu já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então, quando o Pai realmente quer glorificar o seu nome, ele vai manifestá-lo em Cristo. Quando nós abrimos a carta aos Efésios, diz que todas as coisas vão convergir para o Senhor Jesus. Tudo convergiu. Mas também, a cruz também foi. Encerrou nele todo o nosso pecado. Graças a Deus, porque dessa forma também Cristo glorificou o Pai, porque ele venceu o diabo, que ele diz aqui, ó, o príncipe deste mundo, voltando a João 12, verso 31. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Cristo venceu o diabo. Venceu todas as hostes espirituais da maldade, está lá em Colossenses 2,15, e despojou eles, os envergonhou. Jesus venceu na cruz o pecado, Jesus venceu na cruz o velho homem, Jesus venceu na cruz o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. O mundo foi crucificado, o velho homem foi crucificado, o pecado foi extinto. Graças a Deus, Jesus venceu. E o diabo foi derrotado, aquele que tinha o império da morte foi derrotado. Porque Jesus diz aqui no verso 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todo o universo hoje está olhando para Jesus. Todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis, no céu e na terra, em todas as partes. O Senhor Jesus triunfou. E quando o Senhor, quando o Pai disse que o glorificaria de novo, é porque na ressurreição o Senhor o glorificaria. Deus o glorificou. Ele triunfou. A ressurreição é o triunfo de Jesus sobre tudo que era inimigo de Deus. Foi o triunfo do Senhor. Graças a Deus pelo triunfo do Senhor, porque veio a salvação para nós. Nós fomos redimidos. E ele diz que essa voz não veio por amor de mim, mas por amor de vós. Claro, por nós, por amor de nós também, Deus glorifica o seu Filho. E o Filho glorifica o Pai. Isso também inclui nós, no amor divino, a salvação. No verso 33 ele diz, e dizia isso significando de que morte havia de morrer quando ele fosse levantado. Sabemos que quando Jesus consumou a sua obra na cruz, ele mesmo diz no capítulo 17 que ele glorificou o Pai. 17, verso 4. Ele fala que antecipadamente, claro, dentro da eternidade, o Cordeiro está morto. Então ele apenas aqui consumou no final dos séculos. Consumou. Ele disse, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Glorifiquei-te. Não havia outro caminho, não havia outro meio pelo qual ele fosse glorificar plenamente o Pai, se não fosse pela consumação da obra da redenção. Graças a Deus, hoje nós somos os filhos que o Senhor Jesus trouxe para a glória através da sua morte. O livro de Hebreus fala bem claro, levando muitos filhos à glória. Então ele removeu tudo que usurpava a glória de Deus, ele removeu na cruz. Tudo que realmente tomava o lugar de Deus. O pecado ofusca a glória de Deus. Então ele removeu na cruz pelo seu sangue. O mundo é concorrente do amor do Pai. Então ele pôs o mundo na cruz. Satanás é o arqui-inimigo da glória de Deus. Ele busca a glória, ele busca a adoração. Jesus também o venceu na cruz. Satanás está vencido. Ele é uma criatura vencida. Jesus é vencedor. Jesus triunfou e trouxe para nós uma eterna redenção. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele glorificou plenamente o Pai. Então, a vinda do Senhor na terra foi com esse coração. Glorificar seu Pai, consumando uma obra que ele foi enviado a fazer. Graças a Deus, Jesus Cristo é o enviado. E ele mesmo diz, quem recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. Se recebemos a Jesus Cristo, vamos receber o Pai. Se o Pai glorifica o Filho, nós também o glorificamos. Se o Pai louva o seu Filho, nós o louvamos. Nós procuramos fazer aquilo que Deus realmente faz em relação ao seu Filho, por meio de Cristo e do seu Espírito. Então, irmãos, Jesus sempre falava que ele não buscava glória para si mesmo. Ele não cuidava disto. Nós vemos que 5:41 de João. João 5, verso 41. Ele diz: eu não recebo glória dos homens. E também nós vemos também lá no verso, no capítulo 7, verso 18, o Senhor Jesus diz assim: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. O pecado da injustiça é tomar glória para si mesmo. E o Jesus se coloca aqui como aquele que está falando da glória do Pai, e ele busca a glória do Pai que o enviou, e ele diz que aquele que faz isso, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, não há nada em Jesus que desagrade o Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai e veio glorificá-lo. Então, bendito seja o Senhor. E nós estamos sendo realmente transformados de glória em glória quando olhamos para a glória do Senhor. E o Senhor vai processando. Também no capítulo 8, verso 50, o Senhor Jesus também fala. Ele diz assim: eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Não busco a minha glória. O Senhor não busca a sua glória de forma alguma, mas Deus busca a glória do seu filho. Deus quer glorificar seu filho. No verso 54 também, diz assim: Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Irmãos, alguém que neste mundo vive sem ocupar-se com a glória de Deus é alguém sem valor algum. Não há nada de valor, nem no céu, nem na terra. Só o Senhor, só Deus. Não há lá nada que possamos apreciar a não ser o Senhor. A glória de Deus. Nós vamos estar focados na glória de Deus. Procuraram no céu quem era digno, né? Foi cantado ali no capítulo 5. Procuraram no céu alguém digno. Não havia digno nem no céu, nem na terra. Só havia um cordeiro morto lá que estava vivendo, como Jesus falou: eu estava vivo, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Então o Senhor Jesus estava lá diante do trono e só ele, esse cordeiro, podia abrir o livro. Não tinha mais ninguém digno. Então, a dignidade não é dos santos que morreram e estão no paraíso. A dignidade é de Cristo, que morreu e ressuscitou, está vivo para sempre. E ele manifesta a glória de Deus. Bendizemos o nome do Senhor porque ele tem nos chamado para ser proclamadores da sua honra e da sua glória. A glória de Deus, como vimos, ela é inegociável. Ele não dá sua glória a outrem, porque ele revela ela no seu Filho. E por fim de todas as coisas, o Filho honrará o Pai. E aí, Deus é tudo em todos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Também, este é o meio, como dizemos, né, como vimos aqui no verso 33, o meio pelo qual Cristo glorificou o Pai plenamente. Nós, se queremos glorificar a Deus plenamente, nós devemos realmente perder nossa vida, como nós já vimos antes, devemos permitir que a vida de Jesus se manifeste e que ela realmente seja vista, vivida. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E também, aqui nós vemos do versículo 34 em diante, a incredulidade, a afronta, e podemos ver no verso 12, 39, diz assim: por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Por isso não podiam crer. Qual a razão de alguém não poder crer? O que realmente leva alguém não poder crer? Qual era a razão que Jesus estava falando? O que o Senhor vai apresentar como razão que alguém não pode crer? Então, no capítulo 5, verso 44, você vê a razão. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Isso acontece no mundo religioso, lamentavelmente, né? A negociação das honras, o desejo por honra, a batalha por honra. Se não é honrado, fica depressivo. Então, são muitas coisas que a alma humana, nós devemos nos conhecer muito bem. Todo homem, por mais santo que seja, ele carrega realmente o ataque, a tentação do orgulho, a tentação da soberba. Isto é um desastre para a nossa vida. Então, se nós estamos servindo e esperando honra, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus, nós devemos nos focar em Deus. Ele é o recompensador de todos. É dele que vem a honra, é dele que vem todas as coisas. E a promessa de Jesus que meu Pai o honrará, aqueles que servirem o Filho serão honrados pelo Pai. Também a consequência dessa incredulidade é que nós vemos no versículo 36, Jesus diz: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Só Deus pode se esconder no meio de uma multidão. Só o Senhor, quando há incredulidade, Deus se esconde. Quando há fé, Deus aparece. Deus disse para Marta, né? Se creres, verás a glória de Deus. Como dizia o Otmani, a fé representa todos os nossos sentidos. A questão da visão. A fé traz visão. A fé é o nosso olho espiritual. Crês e verás a glória de Deus. É isso que Deus realmente... Mas no caso da incredulidade, Jesus se escondeu deles. Esta é a consequência da incredulidade. O Senhor se esconde. Ele não se mostra, não se revela. A menos que realmente creiamos. Também... há outra, mais consequências ainda, verso 40, isso é um fato que Isaías mostrou, né? No verso 40 diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Em que ocasião Deus falou isso? Isaías disse isso quando viu a sua glória. Quando Isaías viu a glória. Então, Isaías falou isso. Que eles seriam feridos nos olhos, o Senhor feriu eles nos olhos, o Senhor feriu eles no coração, endurecendo, para eles também não terem realmente um acesso à conversão e serem sarados. Por quê? Porque eles buscavam a honra pessoal, a honra humana, a honra que não era de Deus. E da mesma forma, essa profecia se cumpriu nesse povo que está aqui rejeitando ao Senhor Jesus. Porque naquela ocasião, Isaías teve a visão da glória de Deus. Agora, a visão da glória de Deus é uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo. Mas eles não creem, eles estão rejeitando. Eles preferem ficar no sistema ao invés de receberem a Cristo. Vamos ler um pouco ali a situação de Isaías. O fato está em Isaías 6. O fato da profecia de Isaías, a visão que ele teve da glória de Deus. Vamos ler só o versículo 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vamos ver aqui o versículo. Eles proclamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da sua. Qual o caminho do retorno da glória de Deus? É a santidade. Talvez a igreja tenha perdido tanto, porque não tem buscado esse posicionamento. Talvez a igreja tenha perdido a manifestação da glória de Deus, porque a glória de Deus, ela é proclamada pela santidade de Deus. Quando a santidade é proclamada e é amada e é vivida, existe ambiente para a glória de Deus. Então, quando a santidade de Deus estava sendo proclamada sobre toda a terra, então toda a terra está cheia da tua glória. Agora considere terra, sou eu. Eu sou terra. Seja santificado, né? Que o Senhor vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, para a vinda do Senhor. Que essa terra aqui seja santificada e que Deus obtenha glória nesta terra, que ele possa realmente ser glorificado. A maneira de glorificar a Deus é amar sua santidade. Amaste a justiça, aborreceste o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. A qualidade da vida da igreja é a santidade de Deus. E sendo assim, o Senhor tem ambiente para repousar, para estar junto com seu povo. Continuando, verso 5 diz: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus se manifestou. Daí diz: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e me disse: Eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, vamos focar aqui no primeiro versículo primeiro. Quero focar no primeiro versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, por certo, Uzias estava desejando ver a glória de Deus. Mas havia um impedimento. O orgulho, a soberba, Baal, estava realmente precisando ser removida. E a corrupção estava no coração do rei. Vamos ver 2 Crônicas 26. Quem era o rei Uzias e o que ele fez? Ele prejudicou a nação inteira. Quando um líder escandaliza o pecado de Isaías, ele diz assim: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você sabe o que acontece quando um líder espiritual, ele não ama a Deus, ele é um escândalo. Quanta difamação, quanto falatório, quanta má conversação surge, quanta contaminação no arraial. Então vemos aqui, vamos ler aqui do versículo 1 ao 5, e depois do 15 ao 21. 2 Crônicas 26 diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei adormeceu seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Veja a influência de um homem sábio em visões de Deus, Zacarias. Influenciou Uzias a buscar a Deus. Como é realmente importante estar ao lado de um irmão, estar ao lado de alguém que ama o Senhor e que nos influencia a buscar a Deus. Mas como é triste quando aqueles que não amam a glória de Deus preferem se apartar dessa companhia. E diz aqui: E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora vamos para o verso 15 até o 21. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos campos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O grande problema nosso é se tornar forte. Dispensamos qualquer pessoa. Verso 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. E assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Irmãos, nós sabemos da situação dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho. Mas aqui não é um fogo estranho, aqui é o homem estranho. Ele é o estranho perante Deus. Porque quando o homem se exalta e se ensoberbece, Deus não o conhece mais. Então, a entrada dele perante Deus para oficiar algo que não lhe cabia, realmente trouxe a disciplina da glória de Deus sobre sua vida. Deus o feriu. Deus vindicou sua glória. Então, por essa razão, nós lemos no capítulo 6 de Isaías que, quando o rei Uzias morreu, Isaías viu a glória de Deus. Voltemos lá no capítulo 6 de Isaías, temos mais lições a aprender ali. Então, a glória de Deus foi vindicada, porque Deus tinha abençoado este homem, prosperado, então ele se colocou agora acima de Deus, ele não respeitou mais o sacerdócio, ele era rei e aí entrou para oferecer incenso. Então, ele era um homem completamente estranho perante Deus, porque ele estava completamente desnudo por causa do seu orgulho, da sua soberba, do seu coração corrompido, exaltado. Ele resistiu aos sacerdotes, não obedeceu os líderes espirituais. Então, ele foi ferido por Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nosso coração realmente seja aquele que glorifique a Deus. Também aqui em Isaías capítulo 6, nós temos no verso 5, importante, quando vemos a glória de Deus, existe duas coisas que acontecem: há arrependimento e confissão de pecados. Aí, irmãos, que está. Quando nós vemos o Senhor e ocultamos nossos pecados, o Senhor se oculta de nós. Mas quando nós vemos o Senhor, é a oportunidade, quando vem a visitação de Deus, é a oportunidade de humilhação, de arrependimento, de confissão de pecados. Isaías não teve vergonha de confessar seu pecado. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, verso 5, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei e o Senhor dos exércitos. Às vezes, quando Deus nos visita pela sua misericórdia, ao invés de nós cair no chão e dizer: Senhor, eu sou tão indigno de que tu apareças, eu sou tão indigno de ver tua glória, Senhor, porque eu sou um homem pecador, como Pedro, ele caiu com a cara nos peixes e disse: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E aquilo foi realmente o ponto-chave para o Senhor falar assim: não, agora daqui por diante você será pescador de homens. Então, se nós queremos a glória de Deus permanente, nós precisamos se arrepender, confessar nossos pecados e não ficar adulando eles, adulando nossa carne. Temos que realmente se arrepender e confessar. E realmente, arrependimento e confissão vai trazer o retorno da glória do Senhor. E se é pela manifestação da sua glória, ela vai permanecer. Se o Senhor se manifestou e nós tivermos arrependimento, a glória vai permanecer se nosso coração continuar humilhado e arrependido. Também a segunda lição, no verso 6, diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E o verso 7 diz: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, lição espiritual para nós: quando há confissão, a ação imediata de Deus é tocar no membro afetado e tirar a iniquidade e purificar o pecado, para que a glória de Deus não vá embora. O Senhor tem prazer de se revelar, mas o Senhor tem ódio do pecado. Deus não tem prazer no pecado. Então nós precisamos saber o seguinte: quando nós confessamos, a providência imediata de Deus é a libertação e a purificação, para que a glória do Senhor realmente seja mantida. Porque uma vida de santidade é que vai glorificar o Senhor. O pecador não dá glória a Deus, mas o santo dá glória a Deus. Também uma outra lição progressiva aqui, que estamos vendo, que é o verso 8 aqui, diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem hai de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A próxima lição, né, que é esta lição aqui, eu não enumerei aqui, mas é que quando há pureza e há consagração, quer dizer, o Senhor tratou do pecado, houve uma consagração, houve uma libertação, houve uma cura, não no caso daqueles que estavam rejeitando o Senhor e não podiam ser curados, porque endureceu-se o coração, né? Mas quando nós abrimos o coração e quando há pureza, há consagração, vai haver capacitação e envio. Então, Deus enviou Isaías, ele se apresentou, o verso 9 diz, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Esta foi a mensagem de Isaías. Deus mandou dizer ao povo isso. E algo importante. A profecia de Isaías se cumpriu. No verso 10, ele diz, engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos. Então, endurecer os ouvidos quer dizer que a fé não virá. A fé vem pelo ouvir. Quando endurece, por isso, irmãos, devemos amar a glória do Senhor para não endurecer o coração, amar a palavra, amar ouvir o Senhor. Endurece os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com seu coração e a converter-se e a ser sarado. Bom, o caso do profeta Isaías era um homem que amava a glória de Deus e ele não ousava tentar glorificar-se a si mesmo, não ousava, nenhum homem deve ousar, a glória de Deus não será dada a ninguém, somente ao Filho de Deus. Deus comparte sua glória com ele mesmo, Pai, Filho, Filho e Pai, o Espírito da glória de Deus, enfim, a divindade realmente é um eterno guardião de sua própria glória. Ninguém precisa cuidar da glória de Deus. Uzá tentou segurar a arca e não conseguiu. Então, irmãos, vejam os passos para que Deus, se houver consagração, se houver purificação, arrependimento, vai haver realmente vasos na casa de Deus, a quem Deus possa enviar, a quem Deus possa dar sua palavra. Então, quero dizer de Isaías alguma coisa assim maravilhosa. Por exemplo, por este amor que Isaías teve pela glória de Deus, Isaías foi um dos maiores homens de Deus enviados por Deus. Ele recebeu todo o conselho de Deus sobre Cristo, seu reino e sua glória futura. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver tudo isso. É o único livro que é dividido em dois testamentos. Ele abarca tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E ele é dividido exatamente como é dividida a Bíblia. O livro de Isaías é dividido do capítulo 1 ao 39. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Tem 39 livros. Agora, o 40 começa anunciando o Novo Testamento, anunciando a Jesus. Então, do 40 até o 66, nós temos 27 capítulos, correspondentes a 27 livros do Novo Testamento. Isaías foi grandemente abençoado por Deus no seu ministério. Então, por quê? Por quê? Porque era um homem capaz de abrir seu coração e confessar seus pecados. Era um homem que cuidava em dar glória e honra ao Senhor. Ele era companheiro do Senhor Jesus Cristo. Ele honrava Cristo. Ele recebeu um livro, ele recebeu a escritura, ele recebeu a palavra de Deus sobre o Messias. Você não vê melhor a obra da redenção senão no livro de Isaías. Isaías foi verdadeiramente um homem de Deus. E devemos realmente glorificar ao Senhor pela escritura que ele nos deixou. O Espírito Santo o usou poderosamente. Irmãos, que o nosso coração esteja realmente voltado para o Senhor, para que Deus tenha o que Ele quer, homens que revelem Cristo, homens que o Senhor possa manifestar a Cristo, vasos de barro que o tesouro seja depositado dentro, para que a excelência do poder e da glória seja toda de Deus. Agora, voltando para João 12 ainda, João capítulo 12, vamos ver os versos, os últimos versículos, versos 43, 42 e 43. 42, 43 diz: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Muitos creram, muitos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. O preço que temos que pagar para deixar nossa religião e seguir Jesus não é tão alto quanto foi o de Jesus na cruz. Mas qual a razão que eles não queriam ser expulsos da sinagoga? Verso 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui, que façamos uma aplicação ao nosso coração sobre isso, né? Façamos uma aplicação no nosso coração. Como nós estamos... O que nós mais amamos? A glória dos homens ou a glória de Deus? Amamos mais a religião que estamos e temos medo de confessar a verdadeira fé, porque os líderes vão nos expulsar do nosso sistema, vão nos expulsar da nossa religião. Então, não teremos mais aquela honra, aquela glória deles. E deixamos a glória de Deus. Não queremos. Então, por quê? Se você vê em Gálatas 5, 4 a 6, Gálatas 5, 4 a 6, a fé, ela opera por amor. Não há uma união com a glória de Deus sem amor. Gálatas 5, 4 a 6. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera por amor. Essa fé, nesses principais aqui da sinagoga, não estava unida, não estava ali cimentada com amor. A fé tem que estar cimentada com amor. Daí nós não teremos medo de nada, de mais nada, de confessar ao Senhor, de forma alguma teremos medo, porque nós vamos amar a glória de Deus. Amar a glória do Senhor. Se nós vamos considerar, se a fé em um coração bichado pela glória dos homens, se tornará em perda e desgraça. O coração não pode estar cupinzado, né? Com a glória dos homens. Ele deve estar realmente centrado na glória de Deus, nosso coração. Paulo mostrou bem a questão da salvação e glória. Por exemplo, em 2 Timóteo 2, 10 a 13, ele fala de uma salvação com glória. Mas... com glória, mas como será uma salvação com glória se nós não amamos a glória de Deus? Que a oração de Paulo, né, que o amor dele não seja em vão, que o sofrimento dele não seja em vão. Temos aqui 2 Timóteo 2, 10, né, a 13. Ele diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação em Cristo Jesus com glória eterna. Misericórdia, que o sofrimento de Paulo pelos escolhidos não seja em vão. Para amar a glória de Deus, nós devemos renunciar à nossa glória. Nós queremos estar cheio de glória para poder ir na reunião, às vezes, tendo um carro bom, tendo tudo bom, tendo dinheiro. Os crentes do passado, sem dinheiro ou com dinheiro, eles iam nas reuniões. Quando o Senhor trazia um reavivamento, eles amavam tanto a glória de Deus e eles iam. A experiência de uma jovem sem suas duas pernas foi se arrastando por 10 quilômetros, praticamente, não sei se é realmente essa a quilometragem, mas ela se arrastou na África pelos espinhos, pelo chão, e chegou meio-dia, saiu de madrugada e chegou meio-dia na reunião, um grande avivamento de Deus ali. Ela chegou meio-dia na reunião e os irmãos estavam encerrando a reunião. Sararam suas feridas e lavaram suas feridas e tiveram que reiniciar a reunião por causa dela. Quando a glória de Deus nos atrai, nós saímos nos esfolando pelo chão, de qualquer forma, e vamos ver o Senhor. Que o Senhor seja glorificado. Vamos, nós estamos semeando para aquele dia. Então, aí diz também, palavra fiel é esta, verso 11, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, quanto à salvação, Deus não pode negar-se a si mesmo. Cristo morreu na cruz e Ele não vai desmorrer. Vamos pôr essa palavra meio estranha, né? Ele morreu na cruz para nos salvar e você creu na salvação, amém? Mas Deus não vai negar-se a si mesmo. Mas quanto ao reino, diz assim: se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Quanto ao reino, Ele poderá nos negar a entrada, caso nós não tenhamos realmente interesse pelo reino. Não temos interesse pela glória de Deus, como entraremos num nível de glória que Ele tem para nós? Por exemplo, Paulo fala também do nível de glória em 1 Coríntios, na ressurreição, né? 1 Coríntios 15, 34. A glória que vamos receber quando na ressurreição, né? 15, 34 diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Veja que Paulo está falando assim de uma forma de semear, né? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada um como quer a cada semente, o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra a carne dos animais, a outra dos peixes e a outra das aves. Agora, bom, ele fez uma colocação em figura, ele vai continuar falando. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Temos que ver que o celestial tem uma glória. O terreno tem outro tipo de glória. Mas o verso 41 ele diz, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas. Por quê? Uma estrela difere em glória de outra estrela. Bom, a analogia aqui é, uma é a glória do sol, nós referimos ao Senhor Jesus Cristo. Outra glória da lua, bom, é a igreja corporativa, é a igreja em si. Agora, e outra glória das estrelas, agora sim, membros em particular, cada um, aqui ele já está falando individualmente, glória das estrelas, cada estrela diz assim, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, está falando individualmente para cada um de nós. Cristo é o nosso cabeça, o nosso sol. A lua somos nós que refletimos a luz do sol. E as estrelas nos falam, a lua mostra nós como igreja, como um corpo. E as estrelas mostram nós como indivíduos. Que vão diferenciar um pouco uma da outra em glória. Se eu busquei, eu vou receber o que busquei. Então, há uma diferença. Não havemos de pensar que quando o Senhor Jesus voltar, todos vão receber a mesma coisa. Nós receberemos aquilo que buscamos ou que semeamos, se nós realmente estamos buscando muito, cavando, buscando ouro, prata, pedras preciosas, então isso vamos receber no dia do Senhor. Aquele que semeia com abundância ceifará, em abundância ceifará. O que pouco semeia, também pouco vai colher no dia do Senhor. Que a nossa colheita seja realmente abundante, para a glória de Deus. Então eu pergunto, que glória amamos mais, dos homens ou a glória de Deus? Senhor, te damos graças, pedimos misericórdia por nós, queremos ser como Jesus, que amou a glória de Deus, que se ocupava com a glória de Deus e que verdadeiramente glorificou o Pai, tendo derramado sua vontade no Getsêmani e tendo derramado sua vida lá na cruz do Calvário. Queremos te exaltar e te glorificar. Que a nossa vida, Senhor, possa... quando requerida de nós, possamos entregar, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.